produtora de podcast e TMS Áudio apresentam...
Doutora Nívia!
Marco Túlio! Mande pra gente a sua história através do Instagram, @podlerromieta.
Doutora Nívia!
Marco Túlio!
Viu que não teve historinha hoje, de começo?
Um quadro novo!
Né? Vamos aqui meter o pau nos famosos!
Ô, louco!
Vamos falar mal de todo mundo!
Nelson Rubens?
E Sônia Abrão! Você é a Sônia Abrão hoje!
Vamos lá, vai ser interessante, uma experiência diferente.
Né? Então vamos lá que a gente depois decide esse nome de quadro, o que, que vai ser, não importa.
Até porque
o que importa são essas histórias lindas de amor, de traição, né? De tudo isso
a
junto.
A gente pensa que é só na nossa vida que acontecem esses dramas mexicanos,
Graças
né? É que ninguém
Deus,
sabe.
Nunca aconteceu na minha.
Ó, eu não assisto TV Fama, eu não entendo da vida dos famosos.
Mentira.
Eu me sinto até perdida
Mentira.
Na rodinha.
Mentira, você deve ler caras.
Leio.
Lê.
Então, assim, vamos lá falar sobre esse assunto que é bem interessante.
Que não é um personagem da Marvel, mas chama Hulk.
Hulk, me conta.
Vou contar.
Porque você decidiu trazer essa história
eu?
Aqui.
Eu? Não
você...
fala isso. O cara vai ficar bravo. O homem é forte.
Você decidiu e falou, vamos falar disso. Hã? Do quê?
Ele
tá,
vai falar,
lá.
Eu vou acabar com esse podileuzinho aí.
Eu nem sabia quem era, não acompanho. Aí eu fui dar uma pesquisada na internet, mas a história é interessante.
É, eu sei, você sabe. O Hulk, casado há 12 anos.
Quem
Hulk
é o
Hulk? Jogador de futebol,
tá.
Joga na China hoje.
Tá.
Tem um time aqui
Ele
brasileiro.
Ele era da onde? Do Palmeiras?
Não. O Palmeiras tá interessado em trazer
tá interessado,
o Hulk.
Tá.
Hulk já seleção brasileira.
Sei,
tá conhecido.
Sei.
Baita jogador. Viu, Hulk? Não fica tão bravo comigo, tá?
Isso.
Baita jogador de futebol. Mas aconteceu uma história do casamento dele que virou um bafafá. Né? O Hulk casado há 12 anos.
Tá.
3 filhos. Casamento sólido até a segunda parte. E o Hulk se separou e apareceu meses depois, coisas de 3 meses depois, com a sobrinha da mulher dele. Juntos, se amando, apaixonados.
E estão juntos, né?
Estão juntos.
É, eu comecei...
Ela foi morar na China, foi...
Tá com ele.
Tá com ele lá na China. Então, o que que aconteceu? O Hulk pegou, se separou acho que em julho de 2019.
Tá.
Não vou nem precisar muitas datas aqui. Eu sei que 3 meses depois, ele já apareceu com a... Acho que é Carolina, o nome... Camila.
Camila, eu acho.
Camila,
é,
isso.
É.
Camila, viu que você sabe.
Eu li porque eu estava fuçando o Insta dela.
Mama Brusqueta, você sabe.
Eu fui olhar para saber quem era.
E estão juntos até hoje.
Então.
Só que o que acontece? Ela é sobrinha
da
ex-mulher dele.
Uau, e aí?
E aí, você imagina, me fala. Agora eu falo psicologicamente, doutora. E aí?
E aí, o que que acontece, né? Eu dei uma lida um pouquinho pra gente saber o que que eu... Né, qual que era a história, porque
Sim.
realmente eu não conhecia. Um pouquinho até do que a gente falou no outro podcast, as decisões...
Tomadas por paixão.
Pela demência.
Pela demência.
Dois
dementes. Hulk,
desculpa, né?
Foi ela que falou.
Que você é um demente.
Não fui.
Paixão é um estado de demência temporária, lembrando aqui a todos. Então, gente, falamos lá... Não se toma decisões quando nós estamos nessa fase. Então, pelo que você está me falando aí, quer dizer, as pessoas saíram magoadas, né?
Sim.
Aí eu não sei como que a mulher reagiu, a ex-mulher reagiu mal, deu um problema na família.
Não, ela, na verdade, assim, a irmã dela, que é a mãe da Camila, ficou a favor da irmã.
Contra a filha.
Contra a filha.
Ela é mais, sabe a idade?
Não sei, ela é mais nova.
Bem
ela
mais nova, eu acho,
bem,
né? Pra ser
bem
sobrinha,
mais
é óbvio
sim,
que ela é mais nova.
Bem mais nova.
Bom, não necessariamente,
sim,
mas enfim.
Acontece que eu tenho uma tia que é mais nova que eu. que como eu falo, a minha família é demais, né? Acontece
é do
avesso. De tudo, é do avesso. Eu tenho uma tia mais nova, uns 3 anos, acho, mais nova que eu.
Uhum.
Mas o que vem ao caso aí, eu acho muito também, é a responsabilidade afetiva. Eu acho importante a gente não entrar no mérito, porque pode ser que Hulk e Camila fiquem juntos o resto da vida.
Pode. Estão juntos o quê? De um ano e meio?
É, porque foi outubro de 2019, eu acho, que eles anunciaram que estavam
um ano,
juntos.
É, um ano e pouquinho, mais ou menos.
Vamos falar quase um ano e meio. Pronto. É engraçado, porque a pessoa que pode estar ouvindo, ela pode falar assim, ué, Mas e se eles derem certo? Então ele tomou a atitude errada?
Então, aí depende dos prejuízos que eu causei para bancar essa paixão.
Sim.
Aí a gente tem que olhar, quando a gente toma uma decisão, é importante olhar todos os danos, prós e contras daquilo. Então tá, tudo bem. Eu aceito, eu vou perder a minha família, a minha tia, vou causar uma repercussão enorme, vou ficar sem a minha família em prol dessa paixão. Tô consciente desses riscos e tudo bem se essa paixão acabar, né, daqui um tempo, porque o relacionamento pode não durar, como é que ela volta pra essa família?
Não,
esse é o questionamento. Volta, não volta.
Não volta. Até porque a ex-mulher do Hulk, ela diz que a menina era como se fosse uma filha. Ela fala bem assim, tem uma frase que eu li dela que ela fala, eu tenho meus três filhos, que são os três filhos com o Hulk, e ela era minha quarta filha. Bom. Ela cuidava dos meus negócios, ela sabia todos os meus medos, ela sabia todo...
Como se tivesse aproveitado daquilo,
da
né?
Da fragilidade que ela sabia que a mulher tinha. Pra... Eu acho assim, não vou entrar em julgamento mesmo, assim, julgar a atitude, porque é o que eu falei, pode ser que passe daqui 15 anos o Hulk
estejam
e Camila
juntos.
Estejam juntos, ok. Eu só acho a forma como foi feita, não precisava ter sido dessa forma, porque assim, ele é uma pessoa pública, né? Ou seja, ele já tem a mídia voltada pra ele.
Nem sabia que ia repercutir,
sabia,
né?
Que ia acontecer. Então eu acho que tem certas coisas que você não precisa fazer dessa forma. Não que ele não teria que estar com a Camila, mas não pra repercutir dessa forma. E talvez nem aparecer pra família agora, ou talvez daqui, sei lá, ele podia estar com a Camila até antes. Não
manter mais
entrar,
velado,
mas
né?
Manter o negócio. Bom, mais sigiloso.
Independente do tempo que eles fossem revelar, ia causar um auê.
Sim.
Né? Então assim, podia segurar um mês, podia segurar um ano, podia segurar 2 anos, 10 anos. O efeito, eu penso que pra ela, que é a ex-mulher, e pra família, ele ia ser o mesmo. Porque
sim,
a questão não é tipo, eu acredito, ah, se traiu ou se não traiu. Não, mas você é minha sobrinha, está com meu ex-marido. Então isso foi devastador pra ela, eu acho que independente do tempo. O que eu penso é que as pessoas, antes de tomar decisões... olharem, estou num estado de paixão, será que é isso sim, mesmo que eu quero?
E tem a responsabilidade afetiva, tanto
no lugar
dos
do
dois,
outro, né?
Dos dois, né? Dele com a ex-mulher
dois.
E dela por ser a tia. Não é o julgamento do, ah não, você nunca deveria ter se apaixonado pela sua sobrinha que tá errado.
Né?
Não é isso, porque essas coisas acontecem. Outra história que eu li, que aí é demais, o cara se separou da mulher pra ficar com a sogra.
Uau!
Ah, que legal!
Tudo em família.
Tudo em família, que legal. Ele olhou pra mãe da esposa e falou...
Ela tá melhor.
Ela tá melhor. Filha, você tá meio judiadinha. Sua mãe tá melhor. Sua mãe se cuidou, passou mais creme.
É, olha como isso acontece, acho que mais comum do que a gente pensa. Na vida real, na
se
vida
aparece,
real.
Apareceu algum caso desse no seu consultório?
Nossa.
Do cara que... Do cara ou da mulher que ficou com o sogro, ficou com a sogra, ficou com a prima?
Não, eu tinha uma conhecida que traía o marido com o irmão dele.
Era gêmeo?
Não.
Ela se confundiu. Na hora que ela descobriu, falou...
Então,
ele
isso,
não tinha essa pintinha nesse lugar.
Isso já teve uma história, assim, próxima minha, né? Não era uma amiga, não era nada, mas
sim,
isso já aconteceu, de que eu fiquei sabendo. Acho que isso foi o máximo, assim, que me chamou mais a atenção, mas no consultório, não. Meu papel, que eu penso, eu vivo como psicóloga,
sim,
né? Não
então,
é porque eu quero
saber a parte psicológica quando acontecem esses casos. Porque assim, a gente não pode falar que é um caso normal. Ah, é um caso que acontece direto.
Não é comum. Porque eu poderia receber no meu consultório, veja, eu poderia receber a Camila.
Sim.
No meu consultório.
Sim.
Como a pessoa que, olha, eu estou com o Hulk e...
Sim, eu tô com o Hulk e não sei o que fazer porque eu sou sobrinha da mulher dele.
Então eu tenho que suspender o meu julgamento
o
de que nossa,
o,
de certo,
o que, então
de errado.
Vamos entrar no lado psicológico, na terapia. Como é que você começaria esse tratamento com ela, assim? Seria um tratamento? Seria para ela entender se realmente era amor mesmo? Se era paixão? Ou, sei lá... Tem um lado patológico, não?
Não, é entender, assim, você está consciente dos prejuízos que isso pode causar. Vamos colocar aqui no papel. O que vai acontecer quando isso for revelado?
Bom,
que
você vai ser expulsa da família.
Olha, vai acontecer isso, vai acontecer... Tudo bem, você banca isso emocionalmente? Né? Então, vale a pena isso? É isso mesmo que você quer questionar? O que ela sente em relação a ele? É óbvio que é paixão. A gente tá falando aqui que a paixão dura um tempo.
Sim, sim. Até no nosso episódio de Amor e Paixão, a gente deixa isso muito claro. É óbvio que é paixão. Eles podem até ficar bravos com a gente escutando. Ah, não, é amor. Tá bom, tudo bem. Você quer levar como amor, pode ser que isso vire um amor. Mas psicologicamente falando... Isso é uma paixão.
Paixão, fazendo a pessoa tomar consciência dos prejuízos que aquilo vai dar. E até vendo comportamentos anteriores que se repetem. Porque às vezes as pessoas chegam no consultório e aí tem comportamentos repetitivos. Todas as relações sempre se enfiaram em relações assim, que tem essa dificuldade, esse drama, esse desafio. Essa coisa, nossa, não, mas o difícil. O difícil, o desafiador, o problemático. Então, se eu olho para isso e vejo que é um comportamento repetitivo... Então tá, vou ajudá-la a enxergar. Você percebe, né? Olha o que tem em comum nessas relações. Aí a pessoa às vezes cai a ficha e fala assim, nossa, eu tô repetindo. Né? Por que eu sempre me enfio em relações desse tipo?
Nossa, porque até um tempo atrás eu tava com meu tio.
E já tinha ficado com a família inteira?
Eu acho que é uma pessoa que não quer sair da família. Ela tem medo.
Ela quer ficar, né?
Ela quer ficar, mas ela faz algo que...
Expulsa.
Expulsa ela da família, sai daqui.
Entende? Então tem várias coisas. Por que eu tô falando isso? Eu posso receber o Hulk, né? No Sim. papel do Hulk. Olha, eu estou aqui, me apaixonei pela sobrinha da minha mulher e o que que eu faço? E é a mesma coisa. Olha, isso existem prejuízos. Os dois, vocês conversaram juntos a respeito desse prejuízo? O que que vai causar? Vocês vão bancar? Pro filho, pros seus filhos, como é que eles vão receber isso? Então tá, vão bancar isso? Senta, tem uma conversa com a criança, explica, cuidado com o prejuízo emocional.
É, porque os meninos são primos dela.
Então, é delicado pra criança.
É.
Tanto que eu vi, eu acho que eu tava procurando antes da gente vir, e acho que é recente, eles estavam juntos assistindo um jogo. O jogo do Palmeiras, eu
sim,
acho.
Sim, sim,
na arquibancada,
que ele teve isso, que
com
ele teve
os filhos
aqui.
Dele.
Isso.
Então, aí aquilo me fez pensar, poxa, como é que deve estar a cabeça dessas crianças? Esse foi o meu primeiro pensamento.
E como é que eles vão crescer com a crença também de uma relação, né?
Então,
também
exato.
Tem isso, né?
Então, desconstruindo, conversando com a criança. Porque, assim, ninguém tá aqui imune de se apaixonar
Lógico,
por alguém
de
que
jeito
não deveria.
Nenhum. É o que eu falei. E nem é um julgamento por quem ele se apaixonou e ela, de jeito nenhum. É saber, porque, assim, é uma situação complexa.
Uhum.
Por isso que eu disse o negócio do tempo. Até quando a gente falou de amor e paixão, a gente, né, as pesquisas lá, ó, pra a paixão dura de 12 a 24 meses. Até pra saber se realmente é esse sentimento dos dois é uma coisa...
Que vai ser duradoura.
Que vai ser duradoura, que vai ter um futuro. Pô, decidiu, viu que é isso mesmo, aí tudo bem.
Uhum.
Né? Lógico que nos bastidores ele também não ia ficar continuando com a mulher dele até ele descobrir se era amor ou não era pela Camila.
Claro, e a gente não sabe se teve traição ou se não teve,
não,
né?
É, isso aí também não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas a forma da divulgação, a forma que o negócio foi, aí eu não sei se foi por ele, se foi pela ex-mulher, se foi pela Camila, por quem que foi, o negócio, óbvio, por ser uma pessoa pública, vem ao ar de uma forma bombástica.
Uhum.
E aí a mulher dele, e aí com esse negócio de mídia social, de redes sociais, o negócio bombou de vez, porque aí a mulher vai, posta no Instagram.
Aí fica super inflamado,
um textão,
né?
Aí a Camila vai também, sei lá, responde, aí o Hulk faz a live, desce
Teve
o cacete.
Isso, né?
Desce o cacete.
Na ex-mulher.
Na ex-mulher falando assim, você é uma mentirosa, por que que você tá falando? Então acaba virando uma coisa muito, vamos falar assim, desculpa, baixa, né? Não vira uma coisa, tudo bem, ó, me apaixonei, pode ser que seja a mulher da minha vida, mas que se resolva ali, você não precisa expor dessa maneira.
É, que famoso não tem jeito. É. Eu vi uma carta, a carta que a Camila escreveu pra tia.
Nossa.
Você leu isso?
Não.
Então, ela falando, pedindo desculpas, pedindo perdão, uma coisa assim. Não vou transcrever, que pode ser que eu fale alguma coisa aqui errada,
ela,
porque eu não me lembro.
Ela se desculpando.
Se desculpando, falando que realmente aconteceu,
eu
que se
apaixonaram. Eu acho uma atitude bonita. Você
é, foi o melhor que ela podia fazer, eu acredito.
Eu acho uma atitude bonita, né? Assim, pelo menos você tem que falar com a outra pessoa. Você sabe que não é uma coisa normal.
Sim.
Tudo bem, você vai se desculpar por... Ai, eu me desculpo por ter me apaixonado. Isso acontece, mas é uma forma respeitosa de você falar
de
o que aconteceu.
De cuidar um pouco do sentimento do outro.
Sim.
Foi o melhor que ela pôde fazer, já que já tinha ali devastado, né? A tia deve ter ficado. Eu não vi os depoimentos da ex-mulher. Eu não li nada dela falando.
Ah, eu só vi que ela... O que eu li dela, assim, ela descendo, logicamente, o cacete
na sobrinha,
na menina. Nele, engraçado, que num texto que eu li dela, ela não fala do Hulk. Ela fala da Camila. Tipo,
claro. Você
foi a sacana.
Porque é sangue. Porque é família, porque, né, porque viu crescer.
Então... Não, e aí a Camila também perdeu a mãe, né? É, tudo bem, mãe é mãe, né? Filho é filho, tem todo também um processo. Daqui um tempo podem, né, voltar a se entender. Mas imagina, é um baque, assim. Ou seja, ela teve que bancar muita coisa. Pra ficar com ele, né?
É isso que eu tô te falando. Então, se ela tem essa consciência, ok.
Uhum.
Olha, vou ter que bancar, vou enfrentar o mundo, né? Por conta dessa paixão, que eu sei que eu tenho consciência que isso talvez pode não durar um dia. Porque a gente não sabe, a gente começa uma relação.
Sim, não dá pra saber.
Não existe mais até que a morte nos separe.
Sim.
Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que a gente já falou, das relações líquidas.
Isso é triste demais.
As coisas da paixão, porque daí depois vai acabar essa adrenalina toda. É, tudo isso que envolve, né, o estado da demência, depois acaba. Então será que eles vão conseguir bancar isso? Então se a pessoa estiver consciente disso, vou assumir os riscos disso tudo, ok. Só que eu vou até um pouquinho antes. A gente se permite também. Eu questiono um pouco dessa coisa assim, ai, me apaixonei sem querer. Porque eu posso fugir da tentação.
Sim. É porque igual, se eu é igual perceber, a traição, doutora. É igual a traição.
Se eu tô casada e eu vejo que alguém me chama atenção e eu já senti algo ali e pra mim é importante ser fiel, pra que é que
Fidelidade é uma escolha?
Fidelidade é uma escolha? A gente falou sobre isso.
Sim.
Pra que é que eu vou me manter ali com aquela tentação, se eu sei que aquilo pode dar em infidelidade? Então, eu escolho tirar o meu time de campo. Então, por isso que eu tô indo um passo antes dele se apaixonar. A gente tá falando depois da paixão. Mas também, antes disso tudo, em algum momento, isso começou.
Sim.
Então, um se permitiu, ou foi um olhar, né, alguma coisa,
sim,
uma
lógico,
mensagem.
Não foi de uma hora pra outra olhar e falar, ah, é você, vamos.
Então já estavam ali envolvidos pela coisa do desafio. Então tem que ver perfil de cada um das pessoas. Então tá, gostam de desafios, daquilo que é difícil, dessa adrenalina e desse drama que ia causar. Então eu penso que a gente pode fugir quando o negócio vai depois complicar, quando o prejuízo vai ser grande. Então, se o prejuízo... Agora, se eu tô solteira, né, eu tô ali, eu me apaixonei, eu tô aberta pra paixão. Agora, se eu sou casada, ou se é como no caso...
A Camila
desse,
era casada.
Mas quando
eu
eles
vi,
ficaram...
A Camila era
antes,
casada.
Né?
A Camila, eles se separaram no mesmo ano. Ele se separou da ex-mulher e ela do ex-marido. Eu não lembro o ano que elas casou, não sei se foi 2015, não sei o quê. Mas ela também era casada.
Então, a gente não sabe.
Agora,
se
eu não sei se ela se separou.
Ficar juntos
então.
E tudo mais. Então, acho que a gente pode chamar atenção aqui para as pessoas pararem, pensarem, né? Peraí, eu escolho se eu quero continuar nesse negócio aqui, opa, perigo. Se tem um perigo, principalmente isso acontece. Isso eu já ouvi histórias de casais casados que saem juntos, amigos.
Ah.
Aquele monte de amigo casado. É muito comum acontecer. De largar pra ficar com o outro, né? Ou de ter relacionamento extraconjugal. Se eu percebo que ali já tem um perigo, né? Eu vou ter que cortar essa relação, eu vou ter que diminuir. Agora, se eu continuo ali, é porque eu quero que aquilo siga.
Tem um seriado Netflix, chama Grace Frank. Já viu?
Não.
Eram dois casais de amigos, né, já com idade. Só que o cara se apaixona pelo outro cara.
Uau!
E
que
aí,
demais!
E eles são casados, tipo, há 20 anos, 30 anos, sei lá, muito tempo. E aí eles largam ambas, né?
Pra ficarem juntos.
E as duas ficam... Mas é demais, essa é muito engraçado, é muito bom.
Sei nem se elas consideram como traição, né? Meu Deus do céu.
Eu não sei. Será que é pior, doutora?
Não sei também.
Mas será que é pior? Será que é pior? É assim, é melhor às vezes você ser trocado por alguém do sexo oposto Ou do mesmo sexo?
Eu acho que do mesmo sexo. Você pensa, o problema não era comigo, é porque realmente ele gosta do, né? Ele é homossexual. Então não é porque o problema sou eu, o problema é o meu gênero.
Mas é demais, achei demais. Essa série é demais. E nesse caso da sogra? Não é uma... Desculpa, mas não é uma patologia aí?
É, não dá pra gente definir ou julgar dessa forma,
você
né?
Você largar a sua mulher pra
foi
ficar...
Foi ele que largou.
Ele que largou pra ficar com a sogra?
É, tem que entender
e a cabeça
todo o contexto,
da sogra?
Né? É mais delicado ainda, né, do que essa do sobrinho.
Muito mais.
Muito mais. Muito. A gente não sabe como que era a relação, se essa relação de mãe e filha já
aí
era
aí a menina
conturbada.
Fala assim, por isso que minha mãe sempre elogiava ele, gostava
ela
de
falou...
tudo.
Ela falou?
Não, eu tô imaginando.
Você leu a reportagem?
Não, eu li... Só assim, assim por cima. Tá. Ela é um casal do Nordeste, acho que de Recife, casados já há bastante tempo. E ele largou e assumiu a sogra.
Uhum.
Agora eu fico pensando, como é que isso começou?
Então, é isso que a gente tá falando.
Vem tomar um café.
É isso que a gente tá falando, porque a pessoa ali se permitiu, né? Se ela viu que já teve, opa, ali algo estranho, deixa eu fugir dessa tentação.
É, eu acho um negócio
muito forte.
Porque
a gente pode
forte,
escolher.
Né?
Então é importante a gente olhar e falar assim, vale a pena... Eu investi aqui nesse desafio.
É, porque é um desafio. Porque é lógico, o primeiro, é o que a gente sempre fala. Qual que é a primeira impressão? É a atração, certo?
Atração física.
Atração física.
Que aí
Hulk,
a paixão começa
bonitão,
aí.
Não sei o quê, a Camila também bonita. Então pronto, olhar...
Bonito e rico.
Bonito e bem rico. E joga muito bem, viu, Hulk? Um olhou pro outro, nossa, bonito, bonita, começou na atração. Óbvio.
Claro.
Não vem me falar que foi diferente, óbvio. Foi na atração. Pô, mas até aí, você levar isso adiante...
Então, naquele desejo que a gente tava falando no outro episódio, que o casamento, se a gente não rega, se a gente não cuida, não vai ter mais o fogo da paixão. Então, possivelmente, né, isso começou, talvez ele tivesse casado. Nossa, ele olhou, alguém mais jovem, nossa. Mais viril, sei lá, um monte de coisa, né? Porque ela é mais jovem também. Opa, querer sentir aquilo de novo, né? Então, talvez o casamento dele também, a gente não sabe, não estivesse bom.
Sim.
Mas independente disso, então a gente tá falando aqui de ter, né, o casamento não tá bom. Tá, então, o casamento
resolve
não tá
o casamento,
bom.
Resolve o casamento, mas também veja com quem você vai... Se relacionar, né? Mas paciência, aconteceu. É só para entender o lado psicológico, se realmente tem alguma coisa, porque é uma coisa muito íntima. É diferente de, meu casamento não tá bem e eu me apaixonei pela fulana que trabalha comigo.
Ou até pelo amigo, né? Como eu tava falando, né?
Sim.
Tudo bem, é delicado, mas assim, não é da minha família.
Não é da minha família. Agora, quando envolve a família ali, é uma coisa muito
então,
íntima.
Então, aí tem que ver a proximidade da família, mesmo esse caso da sogra com a mãe. Tem que ver essa relação, se ela não era uma relação já destruída de mãe e filha. Porque a gente fala, não é porque é mãe e é filho que a relação é maravilhosa. Existem relações... totalmente devastadas.
Eu conheço, não vou dar nome, óbvio, do tio ter um relacionamento com a sobrinha de mesmo sangue.
Uhum. Ixi, é o que mais tem essas histórias, é que a gente não ouve.
E ficaram juntos durante, acho que uns 2-3 anos.
Bom, e aí...
Só que olha o engraçado.
Mas não envolveu uma terceira pessoa, né?
Sim, não envolveu. Mas olha que engraçado. Depois desse tempo, ela descobriu que era lésbica. E ele descobriu que era homossexual.
Nossa!
É que legal.
É um amigo seu?
É um conhecido. Não é legal?
Caramba!
O tio pega a sobrinha, fica um ano junto, virou um bafafá na família. Como assim?
Claro.
Vocês são loucos? Mas assumiram, moraram juntos, tudo mais, apaixonados um pelo outro. E separaram. Tiveram cada um relacionamento depois. Mas depois de um tempo, ela descobriu que era lésbica. E ele descobriu que era homossexual.
Se encontraram, estão felizes e tá tudo certo.
Eu acho que volta naquele tema fogo no rabo.
É, então a gente tem que tomar cuidado que o fogo no rabo
não
pode fazer com a gente.
Porque é uma coisa que a família nunca mais esqueceu, óbvio.
Não, certeza. Então essas coisas a gente deixam marcas.
Uhum.
Então é importante a gente sempre pensar que, ai, quando eu vi, eu já estava apaixonado. Então, de novo, dá pra gente pensar nas consequências. E se você quis bancar aquilo, então, ok, assuma a consequência de que aquilo trouxe pra tua vida e pronto.
Uhum.
Né? Porque vai ter, porque não tem jeito.
Uhum.
Se eu decido me relacionar com alguém ali tão próximo, eu tô afim de bancar. E aí eu pensar, putz, será que eu tô afim de bancar isso? Comprometer essas relações? Então tem que ver se a relação dela com a tia era tão boa mesmo assim.
Sim.
Né? Tem tudo isso. Então, às vezes, pra ela, porque a gente sabe que tem famílias que é só família porque é família, porque é de sangue.
Sim.
Onde não existe cumplicidade, onde não existe companheirismo, onde não existe amor. Isso existe muito.
Uhum.
Então, se pra ela fosse simplesmente ali um papel porque é a minha tia, porque é a família que a gente não escolhe, né?
Sim, a gente já vem, né?
Então...
Não vamos entrar em questões espirituais, religiosas, né? Que dizem que você escolhe a sua família.
Porém, tem implicações. Eu acho que isso é importante pra todo mundo que tá ouvindo, a gente trazendo esse caso aqui, não só como... uma fofoca,
não,
né?
Não, pra não, até para pessoas, sempre quando for tomar alguma decisão, ela parar, uma decisão delicada, a gente está trazendo do caso dele, porque é um caso público, mas se for uma situação delicada, qualquer uma que seja, você pare, reflita, né? E aí, é isso que eu quero mesmo. E enfrente as consequências.
Coloca no papel, prós e contras, eu quero bancar isso.
Mas tenha responsabilidade afetiva, saiba que vai estar machucando.
Eu tava vendo o Insta dela e ela tem dois perfis. Um dela e um dela com ele.
Não consigo controlar nem o meu.
Camila Huck, Cami Huck, sei lá, alguma coisa assim. Com inúmeras fotos. Então aí eu fico pensando, poxa, será que não é um pouco demais para a tia que tá vendo?
Eu acho
esse
que
tipo
no
de
momento,
coisa,
é o que eu tô falando. Você quer ter um Insta pro seu parceiro? Legal. Mas peraí, não precisa fazer isso agora. É isso que eu acho. Porque a situação tá...
É porque já tem um ano, né, pra eles.
Não, mas a situação tá delicada
ainda. Ainda, né?
Ainda tá pegando fogo, ainda tem coisas pra se resolver. Tem crianças envolvidas.
É esses,
né,
prejuízos que me preocupam, sabe?
Então, não precisa fazer isso agora. Camila, você faz o que você quiser, mas eu só acho que no momento não precisa fazer isso.
Uhum.
Pode fazer daqui uns anos, quando realmente tiver uma coisa mais sólida. Não, realmente é isso. Realmente era o amor da minha vida. Acertei. Parabéns pros dois.
Agora vamos postar.
Agora vamos postar o que quiser. Já passou um tempo, já se resolveu todo... Porque isso... Pô, se num divórcio já leva um tempo pra uma das partes, ou pra ambas, engolirem aquilo de uma forma leve, você imagina num caso desse.
Sim, total. Pra ela, não digere.
Psicologicamente falando... O que que falam? 2 anos, uma fase de luto.
O luto do divórcio, mais ou menos.
Imagina num caso desse. Então espera um pouquinho, tudo bem, pode postar depois, posta tudo que quiser, mas espera um pouco, né? Deixa o negócio ficar, o fogo baixar, né?
As coisas necessidade mais... que as pessoas têm agora de exposição na rede social
pra isso,
provar.
Fica aparecendo, eu quero briga, eu quero ficar provocando, eu quero, sou eu que tô com ele. Sei lá, o que que também, lógico, as fofocas, elas vêm...
Ah, crescem.
Né, elas crescem demais. A gente não sabe o que tá acontecendo
na
também,
realidade,
na realidade
não.
Ali na intimidade. Pode ser que a tia fique provocando ela direto. Ah, ele vai voltar pra mim. A gente não sabe. Ele vai não sei o quê. Vai você...
Pode ser um monte
vai,
de coisa.
Vai durar só aí. A outra pega e fala, então agora eu vou postar, vou mostrar aqui, ó. Tô aqui com ele aqui, ó. Você tá aí, eu tô aqui na China. Então, responsabilidade afetiva. Acho que em qualquer caso, onde
precisa
envolva uma terceira pessoa... Principalmente em traição, saiba como fazer aquilo pra não magoar. Pronto, você pode curtir tua paixão, você pode fazer o que você quiser. Mas não precisa magoar o outro, né? Não precisa deixar devastar. Porque já há o prejuízo da separação.
Sim, que já é super doloroso.
Com filhos, tantos anos, não sei o quê. Então não precisa fazer dessa forma. Mas que sejam muito felizes, é o que eu desejo, sim, de coração.
Sim, pra todos, né?
Pra todo mundo que tá numa relação, é o que eu desejo. Que sejam muito felizes e que dure a vida inteira. Vocês tenham acertado a escolha um do outro. Parabéns pros dois. Mas a gente aqui entra em temas psicológicos, né?
Uhum.
Em temas que nem a traição, a paixão, responsabilidade afetiva. É disso que a gente pegou essa história.
Uhum.
Não é pra julgar nada do que os dois fizeram.
Até porque é importante a gente considerar a palavra empatia, né?
Sim.
Calce o meu sapato primeiro antes de julgar a minha história. Então ninguém sabe, ninguém tá na pele de um dos três pra poder dizer. Então, empatia é ausência de julgamento. Eu, na minha posição, na minha profissão, preciso fazer esse exercício.
Aqui você não precisa.
Preciso também, porque já faz parte de mim, né? Uhum. É óbvio que eu tenho as minhas opiniões, tenho os meus... Tô ser humano.
Tô aqui
eu
pra
digo,
isso, doutora.
Né?
Me
você
use pra falar.
Eu preciso me colocar nessa posição imparcial. Não que eu não tenha, porque eu julgo através das minhas crenças, do que eu considero certo e errado, né? Óbvio que a gente fala, nossa, que absurdo, nossa, como ela fez isso, que safada.
A gente
safada,
já sai
que
julgando,
isso,
né? Safadinha.
A gente faz. Né? Só que daí eu volto pro meu eixo e penso, tá, peraí. Principalmente quando eu tô num atendimento, então eu tenho que me isentar de todos os meus... Suspendo os meus julgamentos e olho...
Pra pessoa.
Pra aquela pessoa, pra dor. Eu visto o sapato dela.
Sim, o que, que ela isso tá passando
é
ali.
Isso é empatia, vestir o sapato do outro. E isso, na minha profissão, é primordial. Sim. Psicólogo que não tem empatia, ele vai ali dar a opinião dele, né? E a gente não faz isso. Eu entro na dor do meu paciente pra entender como ele pensa. E não julgar o ato dele. Então, pra que a gente também possa, no geral, sempre quando se deparar com uma situação assim... Se colocar no lugar do outro antes da gente julgar, né? Falar, peraí, se eu fosse essa pessoa nessa situação, o que, que eu faria? Eu não sou obrigada a concordar.
Sim, lógico.
Tá? E nem lógico. De gostar da pessoa. Tudo bem, eu me coloco no seu lugar, entendo, porém não gosto da tua atitude, não concordo, não gosto de você, não quero me relacionar com você. Mas aí entra o perdão, porque o perdão ele faz mal... Pra quem tá carregando a raiva, né?
Com
então
certeza.
Eu perdoo pra mim, não pro outro. Então a gente fala, não vou perdoar fulano não merece. Não, perdão é pra mim, não é pro outro. Então entra
aquilo
tudo.
Que a gente já comentou uma vez.
Aí,
é não doer mais em você. O perdão é esse, é não doer mais em você. Né? Não vai esquecer.
Você se livra daquilo.
Sim.
Então essa história aí, né, envolve um monte de questões que é legal a gente trazer.
Por isso que é legal até comentar e esse quadro fica um quadro diferente, assim. Pelo menos a gente trazer a história de pessoas públicas, né, que deram um bafafá aí.
Isso, que todo mundo sabe, né?
Que todo mundo sabe.
Quer dizer, todo mundo entre aspas, sabe?
É, sabe
eu não
sim.
sabia, porque eu não vejo
não
TV
disfarça.
Fama.
Você assina contigo.
Eu não vejo TV Fama e nem vejo...
Você assina contigo, eu sei.
Existe ainda?
Não sei. Ó, mas li, hein?
Eu vou te contar o que eu lia.
Capricho.
Carícia.
Carícia?
Da minha
Nossa,
época
eu acho
de adolescente.
Eu sei qual que é, mas nunca li hoje.
Não era capricho, era carícia.
Carícia. Depois veio capricho.
Eu acho que depois veio capricho, daí eu já tava numa outra fase.
Eu passava uns trote pra uns amigos meus, eu ligava. Eu tinha um exemplo, eu tinha o nome dele completo, endereço. Isso há muito tempo atrás. Eu não tinha nem celular, era só telefone. E eu ligava, me passava como um atendente da Abril, da editora Abril. Ligava e falava, ó, fulano, não sei o quê, papapá, que mora na rua, tá, CPF tal, RG. A pessoa, sim. Então, ó, tá indo pra protesto a sua falta de pagamento da revista Capricho. Que você assinou. Aí o cara, que Capricho? Eu não assino Capricho? Você tá louco? Eu não assino Capricho. Não, tá aqui, o senhor deve 3 mensalidades, tá indo pra cartório. E a pessoa
você não fez isso, Marco Túlio?
Fazia direto, adorava.
Encapetado.
Eu sempre adorei passar tarde. Mas é isso, pessoal. Fica um quadro aqui novo, eu acho.
Espero que todos tenham gostado.
Né, que tenham se divertido um pouco, porque envolve tudo que a gente vem falando,
sim,
né?
A respeito de relacionamento.
De relacionamento, eu acho legal. E, mas mesmo assim, por favor, mais histórias lá no Podilei Romieta, que toda
isso.
quarta-feira a gente tá aqui. Que
pra gente dar os nossos pitacos.
Sigam a doutora que não segue fofoca no...
arroba Nívia Maria Rai.
Beijo, gente.
E me
valeu.
Atualizem. Me atualizem das fofocas.
Quem? Do
você?
Hulk? Eu não.
Não, dos famosos.
Não sou Nelson Rubem pra ficar te atualizando de nada.
Você conhece tudo.
Beijo, gente. Tchau.